SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olá, esses são os destaques em português da SBS dessa sexta-feira, 26 de abril de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras e com você hoje, Alana Ferreira. Os líderes da comunidade islâmica condenaram mais uma vez a resposta das autoridades após o ataque a facadas contra o bispo numa igreja em Sydney. Rami Abdul Sultan, do Australian National Imam Council, falou em nome da comunidade islâmica, criticando o que ela descreve como as abordagens contrastantes das autoridades em relação aos dois recentes ataques em Sydney. O ataque a facadas em Bondi Junction, Westfield, e o ataque também a facadas contra o bispo em uma igreja de Wakeley. Ela diz que, embora o ataque tenha sido quase imediatamente declarado um incidente terrorista, o ataque em Bondi Junction cometido por Joel Coutin, de Queensland, foi descrito como um problema de saúde mental.
Such disparities in response create a perception of a double standard in law enforcement and judicial processes. We must also address the problematic and long-standing issue of racial and religious profiling, which has been part of the societal fabric for decades. The presumption that terrorism is inherently tied to religion is not only inaccurate, but also harmful.
Sultan diz que, apesar dos relatos em contrário, não houve consultas com a comunidade antes da operação antiterrorista conduzida pela polícia nas comunidades do oeste de Sydney nos últimos dias. Ela acrescentou que o uso de linguagem carregada como extremismo violento sunita como motivação religiosa por parte do diretor-geral da ISO, Mike Burgess, é imprudente e alimenta a islamofobia, marginalizando ainda mais a comunidade muçulmana. O ministro do Trabalho, Bill Shorten, criticou o proprietário do X, Elon Musk, por mais acusações de censura contra a decisão do Tribunal Federal de bloquear um vídeo que mostrava o esfaqueamento do bispo em Sydney na última semana, nos últimos dias. Isso acontece no mesmo momento em que o bispo Mário Emanuel fez uma declaração pública após ter sido esfaqueado várias vezes durante o serviço religioso transmitido ao vivo no sudoeste de Sydney em 15 de abril, dizendo que não se opõe que o vídeo permaneça online nas redes sociais, pois, abre aspas, é dado de Deus o direito à liberdade de expressão, fecha aspas. O líder da oposição, Peter Dutton, diz que concorda com a decisão do comissário de segurança eletrônica de remover o material gráfico, mas disse que era bobagem da parte do governo esperar que o vídeo fosse removido para uma audiência global. O ministro Shorten disse ao Channel 9 que os pedidos do governo australiano eram perfeitamente razoáveis.
Elon Musk is not he's not a free speech warrior for the world. I think he's conflating issues about an allegation of trying to control the internet globally. We're not trying to do that. But this violent filth shouldn't be accessible. He is contesting our interim orders and then he's sort of hiding behind another argument. Elon Musk thinks he can tell Australia what to do and we're saying, no, you don't, Elon. You may run your company, but you don't run Australia.
Scott Morrison compartilhou que tomou remédios para ansiedade enquanto servia como líder do país. Morrison compartilhou um trecho do seu próximo livro, The Australian, onde escreveu que experimentou uma ansiedade debilitante e agonizante. Durante grande parte do seu tempo como primeiro-ministro, que teria ficado gravemente deprimido, sem medicação. Em um trecho do seu livro, Morrison escreveu, abre aspas, os políticos não são feitos de pedra, mas são muitas vezes tratados como se fossem, inclusive, uns pelos outros, fecha aspas. O presidente do Partido Trabalhista Australiano, Wayne Saul, disse ao Channel 9 que pode definitivamente relacionar o estresse que acompanha as responsabilidades públicas.
I recall particularly in the global financial crisis, where, you know, the stakes were really, really high, where there was month after month after month of intense pressure. And when you're in that position, you do rely upon the support of your family, for example, and the support of close colleagues, because you've got a job to do, you've got a set of values you want to encapsulate in policy, and the risk is high. So they're high-pressure jobs, and, you know, there is a risk to health.
Existe uma possível ligação entre vitamina D e a melhoria da imunidade ao câncer, de acordo com nova pesquisa. O estudo britânico em ratos descobriu que a vitamina estimula o crescimento de um tipo de bactéria intestinal que confere aos animais melhor imunidade à doença. Os investigadores concluíram que os animais que receberam uma dieta rica em vitamina D tiveram melhor resistência imunitária aos crangos transplantados experimentalmente e melhoraram as respostas ao tratamento imunoterapêutico. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que a vitamina D atua em células específicas no intestino e que, por sua vez, aumenta a quantidade de uma bactéria chamada Bacteroides fragilis. De acordo com as descobertas, os tumores não cresceram tanto, sugerindo que o micróbio deu aos ratos melhor imunidade aos crancos. Veneza começou a cobrar uma taxa dos turistas que visitam a cidade em viagens de apenas um dia. A cidade se tornou a primeira do mundo a introduzir um sistema de pagamento para turistas, num esforço para diminuir as multidões que lotam os canais durante a alta temporada de férias. Placas alertam os visitantes sobre a nova cobrança de 5 euros, que equivale a 8,21 dólares australianos. Foram instaladas fora da estação de trem e perto de uma passarela na entrada, informando aos visitantes que eles deviam pagar antes de mergulhar nas vielas estreitas de Veneza. Mas vários comitês locais e associações de moradores protestaram nesta quinta-feira, argumentando que a taxa não contribuirá em nada para resolver a questão. Em entrevista ao The Guardian, residentes manifestam sua oposição à nova taxa. Abre aspas. Posso dizer que quase toda a cidade é contra. Você pode impor uma taxa de entrada em uma cidade. Tudo o que estão fazendo é transformar as vielas de Veneza num parque temático. Esta é uma imagem ruim para a Veneza. Quero dizer, estão brincando conosco. Fecha aspas, afirmou Matheus Senchi, que lidera Venezia.com, um grupo de ativistas de moradores. 25 de abril é feriado nacional na Itália e o primeiro dos 29 dias deste ano que as pessoas devem comprar uma passagem se quiserem acessar a cidade lagunar das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A ONU reporta que em Gaza o calor de 40 graus e a falta de água ameaçam ainda mais a vida dos deslocados. A Agência da ONU de Assistência a Refugiados Palestinos alerta que acesso à água filtrada é muito limitado. Situação associada ao clima quente ameaça ainda mais a saúde. Taxas de diarreia e surtos de hepatite A são consideradas alarmantes. Rafah tem maioria dos deslocados vivendo em tendas de plástico e em meio ao lixo.
A cidade de Rafah, em Gaza, se tornou uma paisagem repleta de abrigos improvisados e lixo acumulado, onde as pessoas vivenciam diariamente uma sensação de perda e medo, enquanto buscam por água, comida e segurança. As afirmações foram feitas nesta quinta-feira pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, que relatou que as pessoas no enclave são perseguidas por fome, doenças e morte. Mais de 1 milhão e 500 mil palestinos deslocados vivem em condições precárias em Rafah, onde o risco de propagação de doenças é elevado. De acordo com a UNRWA, as taxas de diarreia e surtos de hepatite A são alarmantes. Além disso, com a chegada do verão, as temperaturas dentro dos abrigos improvisados estão se tornando insuportáveis. A agência da ONU alerta que o acesso à água doce é muito limitado, tornando o clima quente uma ameaça ainda maior à saúde. Com temperaturas que chegam a cerca de 40 graus Celsius e a maioria dos deslocados vivendo com suas famílias inteiras em tendas de plástico, as condições estão se tornando extremamente duras. O acesso à água, que muitas vezes é salgada, requer ficar horas em filas. E o mesmo ocorre para a utilização de banheiros. Segundo a relatora especial da ONU para o território palestino ocupado, Francesca Albanese, a apenas 50 quilômetros da faixa de Gaza, ajuda e bens cruciais para a manutenção da vida, incluindo equipamento de dessalinização da água, kits de primeiros socorros, cilindros de oxigênio e banheiros portáteis, pagos pelos contribuintes de todo o mundo, definham em armazéns. Ela afirmou que o bloqueio dos itens essenciais é imposto por Israel sob o pretexto de uso por combatentes. Francesca Albanese disse nesta quinta-feira que a situação em Gaza é pior do que a avaliada anteriormente, com implicações graves e multifacetadas a longo prazo. Falando do Cairo, ela declarou que o ritmo e a intensidade com que esta violência se espalhou pelo resto do território ocupado confirma que nenhum palestino está seguro sob o controle irrestrito de Israel. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.